Vamos a Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 5, versículos 15 em diante, continuando com a história belíssima de Êxodo. Vimos na última pregação sobre o assunto, que depois que Moisés e o irmão Arão estiveram diante de Faraó, dizer pedindo, mas é quase que impondo, em nome de Deus, que ele liberasse o povo para ir sacrificar 3 dias no deserto. Já falamos bastante disto. E que Faraó apertou o povo ainda mais na questão de serviços e serviços escravos, como ele estava fazendo lá, aumentou o trabalho. Eles tinham que buscar palha agora, antes eles recebiam palha para misturar com barro e fazer tijolo, agora tinham que buscar tanto um como o outro, e tinham que buscar palha e fazer o tijolo na mesma quantidade, o que não é lógico, mas aí está exatamente a punição de Faraó. Ele se irritou com Moisés, e os capatazes dos judeus foram cobrados e açoitados pelos egípcios, por causa do atraso no serviço, é claro que ia atrasar. Então, agora vamos ver a continuação aqui em Êxodo 5, versículo 15, que diz: então foram os capatazes dos filhos de Israel, que eram responsáveis para prestarem contas diante do Egito, pelo trabalho do povo judeu, clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. O povo aqui, no caso, são os soldados, os encarregados de Faraó, que estavam fazendo valer a vontade dele. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide agora, pois, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Ele manteve, então. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, manteve exatamente a punição. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós e vos julgue, porque nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Vamos ficar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, e que ela seja explicada, compreendida por nós e devidamente aplicada em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto. Amém. Então, os capatazes dos filhos de Israel foram falar diretamente com o Faraó, para argumentar, apelar, implorar por compreensão, por misericórdia. E a conversa, claro, não deu resultado nenhum. Afinal de contas, Faraó era inimigo mortal deles. E, de fato, aqueles homens estavam numa situação terrível, e é humano apelar para a misericórdia de alguém que está no poder de nos maltratar, nos fazer mal. Mesmo assim, isso me deu muito o que pensar essa história aqui. Minha tendência é achar que eles não fizeram bem em ter ido falar com o Faraó. E eu volto já ao assunto. Antes disso, vamos pensar um pouco aqui. Esse fato todo aqui, essa ocorrência toda, era uma guerra espiritual que estava ocorrendo. Deus estava querendo tirar o povo dele. O grande inimigo de Deus, o diabo, obviamente, não queria isto. Odiava, odeia Deus, odeia o povo de Deus, odeia qualquer coisa que se chama e tem qualquer aparência ou qualquer memória de Deus. Não tolera. E ele estava por trás, obviamente, de Faraó. E o diabo está por trás dos grandes, dos sanguinários monstros humanos que já passaram por esta terra, que não precisa eu declinar nomes, se vocês conhecem vários nomes, de pessoas que mataram milhares, milhões, torturaram, perseguiram, tanto estrangeiros como gente da própria terra, do próprio país, tem de todo jeito. E Satanás dirige esses homens. Jamais haverá um grão de misericórdia do diabo por ninguém, inclusive você. Não esqueça isso. Jamais haverá um grão de misericórdia, de bondade de Satanás por ninguém, incluindo você. Se parece haver, e muitas vezes parece, e aí está o perigo da enganação, da aparência, do que tudo indica que, mas pode indicar, o fato é que se parece haver algum tipo de bondade, de compreensão, de largueza, de um braço aberto, ou braços abertos por Satanás ou seus asseclas, isto é estratégia. Com certeza é engano, é crueldade, mas nunca será por compaixão. E nós estamos em guerra constante contra Satanás e seus súditos. Nossa missão no mundo é dar bom testemunho e pregar a palavra de Deus, no que ela, a palavra de Deus, ensina. Se isso vai causar atrito, perseguição a nós, até morte, que cause. Mas nunca devemos fazer pedidos, acordos, concessões, pedidos de misericórdia ao inimigo, especialmente sacrificando a palavra de Deus. Grandes desvios ao longo da história do cristianismo, desvios de faculdades e universidades, de denominações, de grupos denominacionais, têm vindo exatamente por causa da vontade errada de crentes que conheciam a palavra, que tinham autoridade espiritual sobre muita gente, mas não se conformavam em ter a oposição do mundo, não se conformavam em ser minoria, em serem pequenos, em ter a pressão gigantesca do mundo, do qual Satanás é o Deus deste século. E grandes líderes religiosos, no passado muito antigo, no passado recente, cederam à tentação de fazer concessões com o mundo. Vamos misturar Gênesis 1, 2 e 3, a história da criação. Vamos misturar com a evolução para não ter problemas, para nós sermos aceitos pelos grandes cientistas e pelos grandes acadêmicos, pelas mentes brilhantes deste mundo. Para que brigar? Vamos conciliar. Vamos pedir que o mundo considere, abra um pouco para que nos aceite, não como fanáticos, como eles dizem que nós somos, religiosos, míopes, anticientistas, ou anticientíficos, melhor dizendo, religião de um lado, ciência do outro. Não, vamos dar um jeito. Nós, nossa geração, geração passada, a nossa exata, a minha um pouco, pegou as consequências desse tipo de movimento. Começou na Europa, ainda no século XIX, depois nos Estados Unidos, século XX, numa abertura, na época se chamava muito neoevangelicalismo, que é um nome hoje que nem se fala muito, mas é interessantíssimo, a história de crentes abrindo concessões e pedindo a tolerância, pedindo a compreensão do mundo, do diabo, que é o líder, como a Bíblia própria diz. Nunca esqueça, o mundo é inimigo, seu inimigo, é contra nós. Tiago capítulo 4, versículo 4, para você não esquecer. Infiéis ou adúlteros, a palavra é fortíssima aqui no original, Tiago 4 e 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando eu vejo aqueles homens indo falar, implorar ao inimigo, pedindo ajuda, pedindo compaixão, eu penso, isso não iria dar certo de maneira nenhuma. E mesmo que Faraó tivesse dado alguma concessão, repito, seria aparência, engano, armadilha, para dar um bote depois. Mas vamos continuar. Êxodo 5, 20 a 21. Êxodo 5, 20 a 21. Quando saíram da presença de Faraó, olha que observação curiosa, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram, olhe o Senhor para vós e vos julgue, porque nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Eu acho desconcertante, a palavra é essa que eu tenho para expressar o que eu penso, Moisés e Arão lá fora, esperando para falar com os capatazes lá dos judeus, que, por sua vez, tinham ido falar com o faraó, o mesmo faraó, diante do qual Moisés tinha se apresentado e dito, eu venho em nome do Senhor, dono deste povo aí, que está exigindo que tu liberes este povo. E é bom fazer mesmo para que esse Deus não venha sobre nós com pestes. E já expliquei isso. Mas uma ameaça velada ali da parte de Moisés para o faraó, dizendo, não brinque com este Deus, porque ele é um Deus que tem poder para dar doença, para matar. Não brinque com esse Deus. Então, a apresentação de Moisés diante de faraó foi solene, foi forte. E agora está lá Moisés e Arão esperando para ver o resultado. O que que deu? Conta aí. É difícil saber o que aconteceu, que nós não temos informação. Mas tem algo esquisito aqui, na minha maneira de ver, como se tivesse alguma coisa invertida. Os capatazes implorando a faraó, algo que faraó não deu, e Moisés, escolhido por Deus para liderar o povo na saída do Egito, para tomar conta deste assunto, Arão, que foi dado por Deus para suprir a dificuldade de expressão da parte de Moisés, tudo arrumado por Deus, convocado por Deus, dotados de poder da parte de Deus, poder de fazer milagres, como já tinham feito, esses dois homens do lado de fora ali esperando o resultado da conferência dos pobres coitados, dos capatazes, com as costas tudo ferida de apanhar dos egípcios, conforme disse aqui que eles apanharam muito, e lá implorando humildemente para Faraó. Tem uma coisa errada, na minha maneira de ver. Eu não sei se Moisés chegou lá, se Moisés sabia que eles iam falar com Faraó. Não sei. Pode ser que eles tenham ido por conta própria. Quando Moisés soube, já estava lá falando, e correu Moisés, correu com o irmão para esperar o resultado. Se foi assim, acho que os capatazes erraram em não ter ido para o líder, que eles já sabiam que o líder eram os dois. Não sei se Moisés soube antes. Seu Moisés, nós vamos falar com o Faraó. Como é? Vamos falar com o Faraó? Coisa nenhuma. Primeiro, se tem alguém para falar com o Faraó, sou eu. Se tem alguém que Deus chamou para tomar conta deste assunto, que não é pequeno, sou eu. Vocês vão falar com o Faraó, ainda mais numa situação altamente humilhada, como vocês estão aí, feridos pelos chicotes do próprio Faraó, vocês vão lá, e eu, negativo, acho estranho, se por acaso Moisés soube antes que eles iriam falar com o Faraó e concordou com isso. Obviamente, pode ter acontecido de Moisés ter dito isso para eles, vocês não vão, se tem que alguém, e sou eu, e eu vou pensar se eu vou ou se eu não vou, eu vou consultar a Deus o que fazer, mas é comigo o assunto. Pode ser que Moisés tenha dito isto, e mesmo assim, contradizendo, desobedecendo a autoridade de Moisés, eles foram. Na minha maneira de ver, há essas três opções. Em suma, entendo que apelar para Faraó foi um grande erro. Um erro estratégico e um erro até de posicionamento quanto a essa questão de Deus, quem é Deus e quem é Faraó nisto aqui. E quem era que representava Deus diante deste Faraó. Tudo errado aqui. Agora, erro de quem? Não sei. E nem é o caso saber. Faraó, o Moisés, os capatazes, eu não sei. Importante não é isto, mas é detectar que houve aqui alguma coisa errada, uma troca de papéis. E isto é importantíssimo dentro de uma igreja. Nós sempre gostamos de comparar e aplicar assuntos de Israel com a igreja, mas eu quero voltar logo lá. Depois da audiência, os capatazes chegam lá e arrasam Moisés. Vocês viram? Viram o que esses capatazes disseram para Moisés aqui? O nível de agressão, de hostilidade, o Senhor julgue vocês. Versículo 21. Olhe para você e para vós aí e vos julgue. Esse vós aqui é Moisés e Arão, os dois. Porquanto nos fizeste odiosos ao Faraó. Isto foi um erro muito grave. Falta de confiança e, pior, falta de respeito com os enviados de Deus. Eles já haviam, os capatazes, reconhecido que Moisés era o líder. Já haviam adorado a Deus depois que Moisés fez os milagres que Deus dera poder para Moisés fazer. Então não é aquilo dizer, nós não sabíamos com quem estávamos tratando, não sabíamos que era tão importante a posição de Moisés. Sabiam perfeitamente. Como é que eles os acusam desta maneira é impressionante. A Bíblia sempre alertou para o cuidado do povo de Deus em respeitar os seus líderes. E eu vou ler várias passagens agora sobre este assunto. Esta passagem está na sequência que eu estou explicando. Então, deixe-me logo dizer que quando um pastor usa o púlpito para ler passagens que falam da autoridade dele próprio, ou dos pastores e dos líderes de uma igreja, a pergunta que vem logo é essa: esse pastor, o pastor está mandando recado para alguém aqui. Tem alguém aqui que não está respeitando a autoridade dele, ou deles, ou dos oficiais desta igreja. Tem alguma coisa aqui acontecendo. Não tem nada acontecendo de errado, graças a Deus. E eu não sou de mensagem de carapuça. Os que me conhecem sabem de aproveitar o púlpito para mandar recado para esse ou para aquele. Quero falar com um, chamo no meu gabinete e digo o que eu preciso dizer. Então, quero ler algumas passagens, porque acho que é perfeitamente aplicável aqui. A falta de respeito destes capatazes aqui. Dá até vontade de dizer, apanharam um pouco dos egípcios, para aprender a ter mais humildade, entender o que é uma autoridade de Deus, como Moisés era, de fato. E muitas vezes passagens como essas que eu vou ler são utilizadas quando tem problema, de fato, aí já fica muito comprometida a consequência de passagens assim serem lidas. É bom que sejam lidas em momentos de crise e tudo, mas penso eu que a melhor maneira de se edificar uma igreja e de se instruir a igreja é pregar a palavra de Deus em qualquer situação, à medida que vai sendo conveniente, vai sendo a hora e chega o momento de falar. É assim que a igreja aprende para, na hora de crise, aplicar de uma maneira serena, de uma maneira forte, tranquila, a palavra de Deus. Não é ler a Bíblia quando está acontecendo briga, problema, aí lê aqui, aí o outro lê lá, aí é passagem contra passagem, e é uma tristeza. Então vamos ler serenamente, numa igreja que está, graças a Deus, em paz, altamente respeitosa com seus pastores e líderes, graças a Deus, mas não é por isso que nós vamos deixar de ler no momento que eu acho muito apropriado. Hebreus 13, 17. Eu vou explicar cada passagem em profundidade, não, porque isso aqui já é um assunto periférico. Estou aproveitando o que aconteceu aqui com esses capatazes, que contam com toda a minha antipatia. Hebreus 13 e 17. Aproveitando a oportunidade para aplicar, então. Diz assim, obedecei, estou em Hebreus 13 e 17, obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. 1 Coríntios 16, versículos 15 e 16, diz assim, 1 Coríntios 16, 15 e 16. Após falar de Timóteo, após falar de Apolo, Paulo diz, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estéfanes são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alguém que tem, de fato, um ministério autorizado por Deus, mais do que autorizado, mas dado por Deus. 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Diz assim, 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Aqueles homens tiveram essa consideração com Moisés? Por fim, 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbítero. Poderia ser pastor, embora sejam palavras diferentes, mas tratando-se de cargos diferentes exercidos pela mesma pessoa ou pessoas. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas, mostrando a gravidade de uma denúncia contra um pastor. Agora, se passagens assim são utilizadas por maus pastores que gostam realmente de oprimir o rebanho, e há passagens da Bíblia que reconhecem que existem esses maus pastores, tanto que a própria Bíblia também adverte para que os pastores não oprimam as ovelhas de Cristo, se isso acontece, não anula o princípio. É claro, o abuso de algo bom não anula aquele algo bom. É só não abusar, e tem que ter tratado como um abuso. Então, é algo importante numa igreja esse reconhecimento de autoridade. E essa autoridade está baseada no reconhecimento de que esse pastor ou esse ministro, de alguma forma, mas foi chamado por Deus e tem um ministério legítimo entre esse grupo a que essa pessoa se propõe a liderar. Se essa chamada, esse ministério não é legitimamente reconhecida ou reconhecido pela igreja, a igreja tome providências. E a própria Bíblia tem instruções como proceder com um irmão que está destoando no seu trabalho na igreja, na sua vida cristã, e, obviamente, isso inclui um pastor. Tem as providências a serem tomadas. Então, no momento que a igreja deixa de reconhecer a legitimidade de um chamado ministerial para o seu pastor ou pastores, essa igreja deve tomar providências e se livrar de pessoas assim e chamarem quem a igreja realmente acha que tem condições. O fato, irmãos, voltando e encerrando, é que Faraó acertou no alvo quando ele causou a desunião entre os judeus, entre a liderança dos judeus, os capatazes dos judeus, que eram os chefes de grupos que eram responsáveis para prestar contas às autoridades egípcias, pelo povo inteiro judeu. Então, esse grupo aqui entrou em rota de colisão total com os dois líderes. Então, imaginem, nós estamos muito distantes, não temos informação, não temos registro além desses aqui, mas imaginem a desarmonia que causou, a reação, e vamos ver a reação de Moisés na próxima pregação, se Deus quiser, quando ouviu uma acusação dessa, amargura, confusão da parte de Moisés, deles, capatazes, do povo, desunião, desarmonia, que é precisamente isso que o diabo quer plantar nas igrejas e na vida de cada um de nós pessoalmente. Sempre que você se arranhar com um irmão e não resolver e deixar pendência e não partir para uma conversa franca, olhando nos olhos, por difícil que seja, e não tratar o assunto biblicamente e no fim se entenderem e os pedidos de perdão que precisam ser feitos, que sejam feitos, a prática do perdão que seja feita, a oração conjunta seja feita. Isso não implica numa grande amizade, numa grande simpatia entre aqueles dois irmãos. Pode nunca ser amigo um do outro, nunca simpatizar muito com o jeitão do outro. Isso é outro assunto completamente diferente. A Bíblia, em lugar nenhum, manda um crente simpatizar com o outro e gostar do jeitão do outro, manda amar, que não obrigatoriamente implica em simpatia. É bom quando junta as duas coisas, né? Amor e simpatia, claro. Mas não obrigatoriamente. O importante é tratar, mesmo sem gostar, mesmo antipatizando, mesmo olhando com dificuldade, assim, mas trata e resolve pelo bem da paz e da harmonia entre aqueles dois e da igreja, da qual esses dois são membros, e quando uma unha sofre, todo o corpo sofre com ele, como Paulo diz em 1 Coríntios. Então, que Deus nos ajude a entender essas coisas nas histórias da Bíblia, vermos aplicações práticas, tão práticas para hoje, que talvez esteja acontecendo com você hoje, ou em alguma igreja hoje. Trate disto. E nunca, nunca permita, nesta igreja ou em qualquer outra que você venha participar, ou comigo na liderança ou não, nunca permita que o diabo plante a dissensão. E nunca permita que a igreja vá ao mundo buscar misericórdia, buscar ajuda, buscar concessão à custa da palavra de Deus, à custa da autoridade, do poder, da santidade, da onipotência do nosso Deus. Que venham, que persigam, que maltratem, que nos matem. Mas nós não vamos fazer concessões com o diabo, nem com o mundo que ele domina. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos ensina e que tenhamos o bom senso e a felicidade e a fidelidade de sermos obedientes. É tão fácil ouvir, ouvir, ouvir e praticar pouco do que ouve, mas isso fica com cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos sabedoria, humildade, coragem para enfrentar os nossos inimigos e confiança no teu poder, no teu amor, na tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.